A equipe de jornalismo da Mais FM apresenta Programa Goiás é Notícia. O que acontece no nosso estado, nas nossas cidades. O que está na boca do povo goiano, você acompanha aqui na Rádio Mais FM.
Edmar Silva.
Para você, nós estamos começando mais um programa de notícia aqui da equipe de jornalismo da Mais FM. Você acompanha agora as notícias de Goiás no programa Goiás é Notícia. Comigo aqui já está o Henrique Morgantini e também o nosso companheiro Antônio Gomide. Nós começamos nosso programa dessa manhã desejando a você um bom dia, né? Um dia de muita alegria e também, né, agradecendo a todos que já estão conosco pelo Facebook e também pelas demais redes sociais. Obrigado a você que nos acompanha, participe, dê a sua informação, faça a sua pergunta, né, e nós vamos colocar na pauta aqui a sua preocupação com os problemas de Goiás, com os problemas da cidade. É isso aí, nós começamos nosso programa dizendo bom dia aos nossos companheiros. Bom dia, Henrique Mugantini, bom dia, Antônio Gomide.
Bom dia, Edmar.
Bom dia, vamos lá.
Muito bem, vamos começar então mais uma edição do Goiás é Notícia. E informação aí que está no destaque, né, no principal destaque do jornal Estado de São Paulo, Antônio Gomide, já convidando o ouvinte a participar pelas nossas vias sociais, pelas nossas redes sociais, através principalmente do Facebook, nossa transmissão ao vivo. Você pode mandar a sua opinião e você pode mandar a sua informação para a gente debater aqui, mas eu dizia que a nossa informação principal do dia é uma entrevista do presidente Michel Temer no jornal Estado de São Paulo, no Estadão, e na qual ele faz uma avaliação de uma série de temas, mas principalmente, Antônio Gomide, falando de política, né? Falando de política eleitoral, falando de sucessão, falando de possíveis candidatos, de opções, de cenários, fala sobre o julgamento do ex-presidente Lula no TRF4, dia 24 de janeiro, ele vai estar fora, vai estar lá no encontro de Davos, mas ele faz já pela primeira vez uma avaliação do seu governo no aspecto político eleitoral, inclusive citando três nomes, principalmente o de Henrique Meirelles, atual ministro da Fazenda, o de Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, e do governador de São Paulo, pré-candidato do PSDB, Geraldo Alckmin. Qual que é a leitura que nós podemos fazer em relação a esse posicionamento do presidente Temer, Antônio Gomide?
Olha, eu acho que essa entrevista ela é sintomática no sentido de poder entender que esse momento que ele está tentando articular, que o presidente Temer articula um novo grupo político para poder votar a reforma da Previdência, ele aposta tudo para que esses três nomes, né, Henrique Meirelles, que está no PSD, possível candidato PSD à presidência, o Rodrigo Maia, que é presidente hoje da Câmara Federal, mas também é presidente dos Democratas e é o grande articulador ali dos deputados em Brasília. E o Geraldo Alckmin, né, que hoje está no PSDB e que o presidente Temer joga todas as fichas para que o PSDB, obviamente, esteja com os votos, que os deputados do PSDB estejam com os votos a favor da reforma da Previdência. Então, e Geraldo Alckmin, que é, obviamente, pré-candidato do PSDB à presidência da República. Então, são três nomes importantes e que essa equação, né, esse imbróglio, né, que o presidente Temer tenta buscar, aí, tenta organizar, é uma forma de poder fazer com que essa reforma da Previdência saia do papel e possa ser aprovada em 2018. Essa é a vontade do presidente Temer. E ele diz isso com clareza na entrevista que deu hoje ao Estado de São Paulo. O que nós estamos entendendo é que, se realmente acontecer isso, esse grupo sai fortalecido. Eu entendo que, principalmente, o Rodrigo Maia. Eu percebo que, se acontece essa vontade da qual é dita na entrevista do presidente Temer, o Rodrigo Maia sai fortalecido. Eu só entendo que não vai acontecer com tanta facilidade, ou dificilmente os deputados estarão entrando nessa barca furada do Rodrigo Maia. Por quê? Porque o desgaste que os deputados federais terão e os senadores, porque essa reforma da Previdência precisa ainda passar no Senado. Ela não é apenas uma votação na Câmara Federal. Ela terá duas votações na Câmara Federal, então precisa ter 308 votos duas vezes na Câmara Federal. A partir daí, ela vai para o Senado, que pode haver, inclusive, mudanças no texto da reforma, da qual a população, ninguém concorda com o texto que está na reforma da Previdência, nem os senadores, porque aí também tomará outro desgaste. Se tiver mudança, volta para a Câmara. Ou seja, ainda tem uma novela muito grande para ser feita. Então, eu entendo que Rodrigo Maia terá uma dificuldade e até o problema do Senado, que também tem disputa com política com o próprio Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara. Então, essa entrevista, ela acena para esse cenário no sentido de articulação política para tentar buscar uma aprovação e um consenso para a reforma da Previdência, mas também eu percebo, Morgantino, que ela mostra o interesse que o presidente Temer tem de buscar como aliado Geraldo Alckmin. Né? O que nós estamos vendo é que o presidente de honra do PSDB, o Fernando Henrique Cardoso, tem dito em todas as entrevistas, tem criticado insistentemente o Geraldo Alckmin. Por quê? Porque o Geraldo Alckmin está naquela posição de apoio, de aceno ao governo Temer. E o PSDB já entendeu que não adianta ter um governador, não adianta ter um candidato a presidente, se ele estiver colado no Temer, porque a fotografia não vai sair bem para o PSDB nesse ano 2018. É importante ressaltar que em todas as pesquisas, eu já disse isso aqui essa semana, mas em todas as pesquisas, nas últimas 14 pesquisas, se as eleições fossem nesse momento, o PSDB estaria fora das eleições no segundo turno. E o PSDB colado no Temer para disputar as eleições como o Temer quer com o Geraldo Alckmin, e o Geraldo Alckmin, obviamente, interessado na estrutura que o governo tem para poder ajudá-lo na campanha, obviamente isso, o PSDB e a análise de quem está fora do governo, como é o caso do Fernando Henrique Cardoso e outros, entende que isso vai ser o fracasso. Então existe, obviamente, nessa entrevista também, um aceno do presidente Michel Temer colocando o Geraldo Alckmin como uma grande liderança, como alguém que realmente possa representar aí o centro e possa ser um candidato à presidência que possa chegar ao segundo turno e ganhar as eleições. Então eu vejo também que ele joga no sentido de tentar colocar um chega para lá nos deputados que ainda do PSDB não querem estar com ele na reforma da Previdência, e também um chega para lá no ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que tenta de todas as formas minar, tenta de todas as formas desgastar Geraldo Alckmin para que ele realmente não, uma vez que ele faz opção pelo presidente Temer para ficar na campanha, que ele realmente desvincule ou que o PSDB apresente um outro nome que não seja do Geraldo Alckmin, uma vez que ele não quer desvincular do Temer. Então, essas duas impressões que me passa assim, um pouco mais forte nessa entrevista que está hoje no estado de São Paulo, e que nosso ouvinte aqui da rádio Mais FM, se quiser pegar na íntegra, entra na internet, Folha de São Paulo, é uma entrevista do Estadão, né, do estado de São Paulo, ali na capa, inclusive, da Folha, tem lá o presidente Temer dando uma piscadinha pro povo brasileiro.
O site é o estadão.com.br, Jornal do Estado de São Paulo, está lá disponível para leitura. Agora, doutor Gomes, eu tenho mais uma dúvida em relação a isso. Porque você fez uma explanação bastante didática em relação à postura do PSDB e as diversas correntes do PSDB, isso a gente já vê há bastante tempo, e vê claramente aí o presidente Michel Temer falando de Rodrigo Maia, não descartando a possibilidade, aliás, tratando como possibilidade o fato dele ir a uma eleição, né? A uma eleição presidencial. Mas nesse cenário, até quanto ele consegue levar, digamos, esse jogo duplo? Porque ele precisa, por um lado, dos votos do PSDB, dos deputados do PSDB. E nesse bolo de deputados tem os alquimistas, né? Aqueles que estão favoráveis à manutenção do PSDB mais próximo ao governo, também aqueles mais rebeldes, que gostariam de ver o PSDB totalmente fora e até fazendo oposição aí para tentar apagar a participação do PSDB no governo Temer. Como é que ele consegue levar isso por um lado e por outro, tendo a chance de lançar um candidato essencialmente próprio? Porque o Geraldo Alckmin não é um candidato próprio, nunca vai ser do governo Temer. O próprio seria um Henrique Meirelles, que ele já descartou dizendo na entrevista que prefere muito mais na Fazenda do que como postulante.
Qual Fazenda?
Ministro da Fazenda.
Ah, tá.
No Ministério da Fazenda. E aí seria então o nome do Rodrigo Maia. E até que ponto ele consegue levar esse jogo duplo, bancando o Maia, bancando o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e afagando o Geraldo Alckmin?
Pois é, a entrevista do Temer. Eu entendo que ele está fazendo o jogo certo. Eu entendo que ele está fazendo... Quer dizer, o candidato, o presidente Temer não é candidato a nada esse ano 2018. O que, que ele quer? Ele quer cumprir o roteiro dele. O presidente Temer foi colocado no Palácio do Planalto por um grupo de empresários, um grupo que foi apoiado por parte do judiciário, um grupo que foi apoiado por parte da mídia, Rede Globo e Companhia Limitada. E ele está seguindo um roteiro. Ele deu uma escorregada, foi quando teve aquelas denúncias, quando foi gravado lá no porão da casa dele, lá com o JBS. Ali que ele deu escorregada. Mas o roteirinho que ele vem, desde quando desmontaram o golpe parlamentar, ele vem seguindo, que era o quê? Primeiro, ajuste fiscal, congelar saúde, educação, segurança, ou seja, mostrar que era uma pessoa austera, uma pessoa que realmente combatia o gasto. E nós fomos vendo que no passar dos momentos foi pior, né? Aliás, tá aí a gasolina, tá aí o gás de cozinha. Quer dizer, foi muito pior do que estava quando estava com a Dilma. Mas, tudo bem, esse roteirinho, ele vem seguindo. Depois foi o quê? Foi reforma trabalhista. Ele foi a ferro e fogo, foi e aprovou a reforma trabalhista. E agora a reforma da Previdência. Esse é o roteiro colocado para ele. Então, como esse final de ano é o roteiro para poder entregar e falar assim, olha, lembra, nós combinamos isso e eu estou entregando. Falta só a reforma da Previdência. Ele está buscando o apoio do Democratas, está buscando o apoio do Rodrigo Maia, dizendo para o Rodrigo Maia, você é o presidente da Câmara Federal. Então eu estou jogando as fichas em você para você ser o grande articulador. Se você for o grande articulador dos deputados e nós passarmos a reforma da Previdência, você será visto como a pessoa que realmente conseguiu fazer uma articulação política e você será o grande líder para as eleições de 2018. O Temer está dizendo isso para ele, ele está acreditando, né? O Temer está dizendo isso para o Rodrigo Maia, e o Rodrigo Maia está dizendo, opa, você sabe que é mesmo? É a minha grande chance. Tanto que ele já foi lá e deu uma entrevista, o Rodrigo Maia disse, olha, a avenida está aberta, né? Nós temos aí uma grande avenida aberta para essas eleições presidenciais. Por outro lado, o presidente Temer precisa dos votos do PSDB. Quando da denúncia, o PSDB se dividiu. Né, o PSDB, metade dos deputados do PSDB votaram contra o Temer na denúncia, né, para que a denúncia dele chegasse no Supremo Tribunal Federal. Só que como a discussão não é denúncia, é reforma da Previdência, o PSDB vai fazer a discussão nacional. E como o PSDB sempre fica em cima do muro, vai fazer o quê? Não, a reforma é necessária, é isso aí, há muito tempo era preciso ser feito. Ou seja, esse discurso vai de encontro a quem? Ao Temer também. Então ele está tentando jogar nas duas pontas para aprovar a reforma. Ele não está nesse momento pensando
em eleição,
porque não é ele o candidato. Agora, o Alckmin é que precisa ficar esperto, né? Do mesmo jeito que o Temer está acenando para ele, o PSDB está criticando, ou seja, é pior para o Alckmin, porque vai desgastando o Alckmin por dentro. Tem uma denúncia muito forte que vai ser utilizada na campanha, que é a questão da construção dos metrôs lá em São Paulo, que isso aí vai dar um desgaste muito pesado. Esses dias, nessa semana agora, apareceu aí com relação ao Serra, o desgaste em relação ao Serra, quer dizer, do PSDB também. Então, isso aí tudo vai minando e vai, obviamente, dando uma chance maior para que o Rodrigo Maia, se ele for o grande articulador na Câmara Federal da reforma da Previdência, crescer no jogo, porque ele percebeu que o Geraldo Alckmin desceu a serra, né? Literalmente, junto com o Serra, ele está descendo a serra. Então, o que nós estamos percebendo é que o Temer, nessa entrevista, ele acena para os dois, dizendo, olha, tem duas vias aqui, mas as duas interessam ao Temer no sentido de aprovar e de fortalecer o que ele quer. O intento dele é apenas, não é eleitoral, apenas aprovar a reforma. Aprovou a reforma da Previdência? Aí vamos pensar no segundo ponto, que é o processo eleitoral. Assim eu estou entendendo essa entrevista do Temer hoje no Estadão.
Antônio Gomidi, além dessa agenda futura, na qual só vai ter desdobramentos de fato a partir de fevereiro, com a volta dos trabalhos legislativos na Câmara dos Deputados, há a agenda imediata, né, que é essa tentativa de se manter, de se efetivar a nomeação de Cristiane Brasil, deputado do PTB, filho de Roberto Jefferson, para o Ministério do Trabalho. E aí uma série de recursos, uma série de interpelações na Justiça têm sido frustradas por parte do governo, por parte dela e por parte do governo, na tentativa de conseguir essa nomeação. A nomeação está barrada na Justiça. E aí a notícia que surge hoje, vindo dos bastidores aí do núcleo duro do Planalto, né, do governo Temer, é de que o governo já começa a apresentar, digamos, absorver o golpe, né, sentir o golpe dos desgastes por tentar nomear Cristiane Brasil e não conseguir outra encruzilhada, outra sinuca de bico para Temer, porque precisa afagar o PTB, precisa agradar especialmente Roberto Jefferson, que é quem manda na legenda, mas, por um outro lado, fica dando murro em ponta de faca de nomear alguém que está tão enrolado assim com a justiça. Como deve ser a saída para isso?
Era tudo que o Temer não precisava, né? Início de ano, Congresso em recesso, e ele tentando articular o grupo político. Aí ele arruma uma confusão, uma dor de cabeça na indicação para colocar uma ministra do PTB, da qual o PTB já faz parte da base dele, ou seja, ele não está ganhando nada com isso, já fazia parte, ele só quis fazer uma graça mesmo, no sentido de dizer, olha, o Roberto Jefferson, vamos contemplar a filha dele aqui dentro, né, uma vez que o próprio ministro que saiu, que pediu o afastamento, era do PTB mesmo. Então era uma coisa simples, era apenas substituir. E ele arrumou uma dor de cabeça, porque foi mexer com quem? Com Roberto Jefferson. Roberto Jefferson já deu dor de cabeça pro Collor de Mello, né? Já deu dor de cabeça pro Lula e tá dando dor de cabeça pro Temer. Por quê? Porque é uma pessoa que não é confiável. É uma pessoa que a qualquer momento ele explode e fala o que fala, fala o que quer. Né? E a imprensa gosta disso, né? Quando fala o que quer, não tem prova, não tem. Não, mas está falando, tá bom, vamos colocar aqui, depois a gente vê como é que fica lá na frente. Foi assim todas as atuações do Roberto Jefferson. E a filha dele, agora, que foi indicada como ministra, tem problemas. Tanto que, para uma nomeação de um ministro, houve agora uma judicialização, você imagina? Uma posse de uma ministra, que é uma atividade política. A posse é uma atividade política.
Virou uma briga jurídica.
Já virou uma briga que vai para o STF, onde o Supremo Tribunal Federal está em recesso também. Pensa você, esse desgaste vai cair na mão de quem? Do Temer com a própria Carmen Lúcia, presidente do Supremo. Então, é algo extremamente desgastante para o Temer, muito ruim para o Temer, no momento que deveria estar buscando apoio para aqueles intentos que ele quer em 2018, principalmente com relação à reforma. Então, mais uma vez, mostra a fragilidade política que o governo Temer tem e o desgaste político que o governo Temer tem hoje, tanto na população, nas pesquisas mostram isso com clareza, o governo Temer tem aí 5, 6% de aprovação, mas também entre os próprios partidos, quer dizer, uma situação como essa deveria ser uma troca natural, uma vez que é o mesmo partido que está indicando, seria qualquer um outro deputado estaria sendo indicado, estaria lá garantindo lá os votos dos deputados do PTB junto ao Temer. No entanto, ele conseguiu arrumar essa dor de cabeça já no mês de janeiro.
Muito bem, vamos para o nosso primeiro intervalo no programa Goiás Notícias e voltamos aí com as pautas, falando do estado de Goiás, falando de Anápolis, das cidades goianas.
Apoio Cultural
Betagás 3314-7786. Gás mais confiável da cidade.
Edmar Silva Antônio Gomide.
Pois é, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Anápolis é Notícia. E aqui registrando a participação dos nossos ouvintes. Que nos acompanham pelo Facebook, né? Muita gente acompanhando aqui. Deixa eu ver aqui. A Ludmila Rodrigues está com a gente desde o comecinho do programa. A Ana Cláudia Dezen, o Igor Batista e a Elisângela Albuquerque. Deixa eu ver quem mais. A Adriana Pereira, Laís Carvalho, Belchor Tessarolo e a Lucimar Batista. Tem uma mensagem aí no Facebook, o Morgantini, que está todo mundo trazendo praticamente a mesma mensagem. Você sabe qual é ela?
Não, qual
sabe,
é?
Não? É essa aqui.
É do ver? Temer?
Não é do Temer, não. Deixa eu colocar aqui.
Mas é quase igual, quer ver?
Quase igual, quer ver? Ah. Deixa eu só colocar aqui para você ver. É essa aqui. Opa.
Parabéns, parabéns, parabéns para você.
Parabéns para você.
Quem que é o aniversariante?
Quem que é o aniversário? Já convidou para festa?
Não, ainda não. Estou vivendo essa expectativa aí.
Essa expectativa, essa esperança.
Exato.
Essa esperança que não morre. Bom, quem está dizendo parabéns para o nosso companheiro Antônio Gomide é a doutora Ana Cláudia Dezen, né? Diz bom dia, feliz aniversário.
Alguém lembra, né?
Alguém lembra? Tem mais gente que lembrou aqui. Deixa eu ver aqui. Elisângela Albuquerque diz Deus abençoe sempre, abraços, parabéns. A Ludmila Rodrigues, a Laís Carvalho diz feliz aniversário, saúde e paz, né? O Lucimar Batista Mendes também, parabéns Antônio Gomide, Deus abençoe. A Adriana Pereira diz bom dia Edmar, bom dia Morgantini, bom dia especial ao aniversariante do dia Gomide, que Deus te abençoe, te proporcione muita felicidade, paz, saúde, realizações, conquistas em seus projetos, tudo de bom, feliz aniversário. A dona Agda Zimmer também, né? Diz Antônio Gomide, parabéns pelo seu dia, saúde, sucesso, ricas bênçãos de Deus em sua vida. A Jovelina Dias também diz parabéns, Deus abençoe. Ou seja,
o programa hoje duas horas.
Só de parabéns. Só de parabéns para você tem assim um mês e meio.
Né? Agradecer aí a todos a lembrança, né? Deixar aí que nós estamos aí na caminhada juntos, né? Muito obrigado aí por estar tendo a possibilidade, né, de podermos fazer o trabalho com todos vocês, para a gente poder estar com saúde mesmo e podermos estar com a motivação necessária para buscarmos dias melhores. É isso que nós buscamos aqui e com a parceria e amizade de vocês. Muito obrigado.
Ok.
Muito bem.
Mas eu pensei que aquela primeira abertura que o Morgantini ia fazer, inclusive, dizendo, olha, tem hoje um grande momento. Eu pensei que já era o aniversário. Não é o tema,
Na verdade era.
No próximo ano a gente ia.
Você só disfarçou, né?
Não, é que o Temer roubou a cena, né? Prevendo um cenário como esse aqui na Mais FM, nesse fatídico dia o Temer quis dar uma entrevista.
Só para atrapalhar.
Você vê que o Temer, onde ele pode se meter, ele se mete, né?
É questão de valores, né? Cada um acha que cada um tem um valor maior que o outro.
É verdade, hein? Aí tem que ver o peso do presidente. O negócio é o seguinte, voltando nessa história ainda, mas já falando com viés goiano, só para a gente arrematar a questão aí da Cristiane Brasil, quem também se somou a outros PTBs e bateu o pé dizendo que o governo não vai rever a nomeação de Cristiane Brasil, foi o deputado, líder da bancada goiana e presidente do PTB goiano, o deputado Jovair Arantes. Né? Só lembrando, a ministra está enrolada justamente com o questionamento da justiça e não pode ser nomeada ainda de acordo com despachos da justiça brasileira. Mas o Jovaí está aí se somando, engrossando esse discurso de que não tem outro nome não, é ela mesmo, pronto e acabou. E com isso, Antônio Gomide, aumenta ainda mais a exposição dela e desgaste do PTB e do governo.
Pois é, o que nós precisamos entender aí que com esse desgaste do presidente Temer, tentando aí, né, com essa dor de cabeça que ele está tendo para tentar impor, né, a Cristiane Brasil, filha do Roberto Jefferson, que não vai ganhar nada, né, até porque já é dele mesmo, já o voto é dele, o PTB é dele. Aí aparece agora dizendo, olha, mas se não for, de repente podemos colocar o Jovaia. É claro que se isso pudesse acontecer no primeiro momento, já teria acontecido. O problema é que o Temer, para fazer uma média maior com o PTB, ele foi exatamente na filha do Roberto Jefferson, né? Que é, obviamente, a expressão maior do PTB em nível nacional. Nesse momento, Jovair entrando como ministro, para o PTB, não vai alterar em nada. Para nós, aqui goianos, talvez estaria alterando pela força, pela forma, pela atuação, mas que também é do governo Temer. O que que o governo Temer hoje está acenando, né, diferentemente para poder melhorar as condições de Anápolis, condições de Goiás, né? Quer dizer, porque aí um goiano lá poderia estarmos melhorando. O reflexo que eu percebo é que seria uma incoerência muito grande, sabe, Morgantini? Porque aqui em Anápolis, por exemplo, onde a prefeitura é do PTB, imagine você, aí o Jovair assume o Ministério do Trabalho. O que que o prefeito Roberto Naves, o novo, fez em 2017? Acabou com a Secretaria de Trabalho. Nós tínhamos aqui em Anápolis, nesses últimos 4 anos, a Secretaria de Trabalho. Ele entrou e acabou exatamente com a Secretaria de Trabalho. Agora, o Ministério do Trabalho poderia estar dando um afago, né, caso o Joair entre, seria exatamente uma outra. Agora tem que acertar outras formulações, né?
Mas e ter de reabrir correndo.
Apenas para a gente poder fazer uma referência daquilo que realmente é importante para as pessoas, né? Secretaria de Trabalho, no nosso entendimento, quando nós fomos prefeito, era extremamente importante. Por quê? Porque você fazia qualificação, dava oportunidade, abria portas de emprego, né? Buscava cursos, né, de formação, e quantos mil cursos, vagas que nós abrimos, né, para que as pessoas pudessem formar gratuitamente por dentro, né? Os centros de formação que nós tivemos e construímos nos vários bairros dessa cidade e que hoje estão jogados às moscas, né? Mais de 60 cursos demos lá no Filó, 60 oportunidades de curso, né? Então, cursos diferentes, né? Como curso aqui de mecânica junto à Hyundai, junto ao Senai, no setor industrial Munir Calixto. Então, quer dizer, essa oportunidade que nós tivemos antes de 2016, em 2017, com o prefeito Roberto Novo, que é do PTB, que é do Jovair, ele, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Acabar com a Secretaria do Trabalho, e que infelizmente hoje faz muita falta, principalmente na questão da geração e na oportunização de pessoas que possam entrar no mercado de trabalho.
Muito bem, e seguindo a nossa pauta, agora falando sobre a política de Goiás, mas não mudando muito no Gomit, porque também vamos seguir falando sobre o PTB, já que você até disse que o governo do PTB, que o PTB é o, assume o governo aqui de Anápolis, é quem é responsável pela gestão da cidade de Anápolis. Isso porque ontem, todos devem, todos nos acompanham devem saber, foi uma notícia que correu aí a cidade muito rapidamente, abriu-se uma cratera lá na Avenida São Francisco, engolindo parcialmente um carro que trafegava por lá, gerou uma comoção muito grande ali, um susto muito grande, não só para o condutor daquele veículo, mas para todos ali que viram aquela cena. Né? E enquanto o buraco se abria, o prefeito Roberto Naves, já ao lado do deputado Jovair Arana, nós falamos agora, estava, sabe onde, doutor Gomide? Estavam reunidos com Marconi Perillo, governador de Goiás, e o vice José Elton, decidindo o futuro, não de Anápolis, mas da Secretaria Estadual de Desenvolvimento. A pauta debatida ontem, segundo informações da coluna Giro de O Popular da edição de hoje, era para bater o martelo, para saber se fica mesmo o PTB com a secretaria, que ficou decidido que sim, e agora a dúvida é se terá ou não um novo secretário. Isso porque informações de bastidores dão conta de que o atual indicado pelo PTB, indicado por Roberto Naves e Jovair Arantes, o Francisco Pontes, não agrada ao governador Marconi Perillo. O estilo Francisco Pontes não tem aí gerado os resultados que o governador imaginava. Então, ontem, mais uma vez, uma agenda política. E eu trago essa informação, Antônio Gomes, já para ele questionar o seguinte: não tem muita política envolvida nisso, debate político, busca por espaço. Nós falamos aqui sobre o PTB. O PTB está disputando espaços, vagas nos ministérios do Temer. Disputa vagas, espaços nas secretarias do governador Marconi Perillo. E no meio disso, o prefeito Roberto Naves, cheio de desafios aqui, cheio de coisas para resolver. Não é só buraco, né? Buraco nem se fala. Buraco é o de menos, agora são crateras, porque é a segunda na mesma semana. Anteontem já tinha sido o mesmo problema na Barão do Rio Branco. Abriu-se uma cratera lá, São Francisco. Então, a Avenida São Francisco agora. Quer dizer, com todos esses problemas, ainda tem que cumprir a agenda para fazer política partidária? É isso que a Anápolis está precisando?
E o discurso do prefeito Roberto Novo foi exatamente esse, né? Acabar com a discussão partidária dentro da prefeitura, como se isso houvesse. Então ele tentou trazer um tema para tentar desgastar a administração anterior, e ele faz exatamente esse papel de dizer: olha, o PTB que tem a prefeitura de Anápolis precisa ocupar os espaços políticos dentro do estado de Goiás. Em vez do prefeito ficar preocupado como é que vai botar água para o ano que vem, né? Nós já falamos isso aqui. Em vez do prefeito ficar preocupado como é que nós vamos ter mais segurança na nossa cidade e cobrar do governador ações efetivas de investimento aqui dentro do nosso município, em vez do prefeito preocupar na linha de olhar a cidade com relação à limpeza, à escuridão, à sujeira que está hoje a cidade, ao invés dele olhar essa linha, ele está preocupado em indicar qual será o candidato a vice-governador na chapa de 2018, junto com Zé Elito. Mas pensa se isso é papel de prefeito. Isso é papel de partido. Isso é papel de direção partidária. O prefeito insistentemente tem dito na imprensa: olha, O vice-governador aí tem que ser do PTB, porque Anápolis está com o PTB, o PTB está com Anápolis, Anápolis está com o PTB, prefeitura de Anápolis é do PTB, então nós é que precisamos indicar. O governador Marconi Pires olha para o prefeito nosso e ri. Olha para o nosso prefeito e só dá uma piscadinha para o prefeito. Para o prefeito, menos. Baixa a bola. Porque o que o prefeito precisava estar fazendo era buscar as coisas boas para a cidade. O prefeito já foi eleito. Ele não está correndo atrás de voto, já foi eleito. Ele precisa trazer agora o quê? Aquilo que ele prometeu. Tem uma tal de guarda municipal que ele falou, tem um tal da municipalização da água que ele falou, tem um tal da iluminação que ele falou, tem um tal de shows que ele andou falando aí, que ia trazer, que ia fazer um negócio aqui em Anápolis.
Festivais
que,
culturais.
Não é? Então, aí ele está fechando centro cultural, como fechou lá do Filóstro. Acabou com o programa Cidadão no Futuro, que não tem mais nada. Está diminuindo a questão dos PET, programa de erradicação do trabalho infantil na cidade. Acabou com o SAMUzinho nosso, programa importante na área de saúde. E isso nós vamos falar amanhã, porque o jornal A Voz de Anápolis vai fazer uma matéria, está soltando uma matéria amanhã, que fala exatamente sobre essa situação que o prefeito colocou Anápolis. Ou seja, tirou uma série de programas e que nesse momento fica pensando apenas em cargos. Agora o secretário. Quem que indicou Francisco Pontes para ser secretário de Indústria e Comércio, Desenvolvimento Econômico, como queira, no nosso estado? Quem que indicou?
O PTB, junto com Roberto Naves e Giovanni Arantes.
Isso! Eu pergunto, nesse intervalo, nesse tempo que o Francisco Pontes, como secretário, ficou lá no estado de Goiás, o que que trouxe de novo para a nossa cidade?
Essa é a pergunta. Absolutamente nada.
Isso é apenas para colocar o nome. É apenas para dizer, olha, nós temos lá dentro e resgatamos, como se isso fosse importante. O importante é a ação. Se for outra pessoa de outra cidade, mas que fizer mais por Anápolis, não tem problema não. Aliás, secretário não é eleito. Secretário é um cargo de confiança do governador. Nós vamos cobrar é do governador. O governador sim foi eleito. Se ele não está fazendo por Anápolis, esse sim. No processo eleitoral nós vamos trocá-lo. Mas o secretário é cargo de confiança. Aquilo que o secretário fizer é ponto, é para o governador. Aquilo que ele não fizer é demérito para o governador. Então é importante dizer que a indicação que o PTB fez e ficar aí, eu quero vice, eu quero secretário, eu quero ministro, isso não tem somado, isso não tem feito efeito, não tem feito nenhuma diferença na vida das pessoas.
Pois é, mas você fala do PTB, nós estamos aqui entendendo a linha de raciocínio, o PTB tem total e legítimo direito, assim como o Jovem Arantes, de reivindicar e fazer a política e ocupar espaço e tudo mais, tranquilo. O que me chama a atenção é, o prefeito, como integrante do partido, tem que atender uma agenda partidária, é claro, mas não é muito ostensiva essa participação. Parece que a grande graça em ser prefeito de Anápolis é continuar fazendo política eleitoral, continuar ocupando espaço e não resolver o problema. Você citou um negócio, eu vou citar aqui, isso canta na minha cabeça há muito tempo. Você citou aí a Guarda Municipal. Eu lembro que com 4, 5 dias de posse do prefeito, começo do ano passado, você concedeu uma entrevista sobre qualquer outro tema e citou, né, entre as várias promessas, nós estaremos ali acompanhando o prefeito, esperando ele fazer a Guarda Municipal e todas essas promessas. E eu lembro que parte da imprensa se alvoroçou na sua fala, dizendo, olha, que desumanidade, que absurdo, Antônio Gomide já está cobrando que a Guarda Municipal saia do papel com apenas 4 dias. Não foi uma cobrança, citou das várias, como citou agora, das várias promessas do prefeito. Passou-se um ano, Antônio Gomide. Passou-se exatamente um ano. Essa entrevista foi na primeira semana, segunda semana de gestão. A Guarda Municipal, se foi a sua cobrança em 4 dias, depois de um ano, ela continua no papel e longe desse papel aparecer. E aí o que me chama a atenção é, aonde estão aqueles que defenderam o prefeito dizendo que era um absurdo a cobrança que você fez, para falar que agora está na hora de cobrar e está atrasado, por exemplo. Isso revela, Antônio Gomide, muito mais. Porque em um ano ele passou fazendo política, fazendo discurso, se escondendo da população, porque não vai nos bairros, não vai nos lugares, o pessoal liga aqui reclamando disso, e vai se reunir com o governador no ar-condicionado para decidir quem o PTB vai indicar. Quer dizer, não está um pouco demais esse uso da importância de Anápolis para fazer política partidária?
E outro, qual é o resultado dessa política partidária para o cidadão?
Verdade.
Virou o quê em 2017? Qual que é a diferença, né, do governador estar do lado do PTB, o PTB estar do lado do governador, nesse ano de 2017? Eles jogam apenas para o benefício próprio, para dizer, olha, o prefeito de Anápolis, que é do PTB, vai exigir do governador o secretário de indústria. Ora, mas já é! Já é! E quando indicou esse que está aí, o que, que é que fez diferença para a nossa cidade? A não ser para o prefeito ir para a imprensa e falar, olha...
É um Arbolino!
Somos nós que indicamos! Qual que é a diferença?
Está aí, né?
Ué, porque o que precisamos é ter efeito de quê? Um aumento, ampliação do distrito industrial, geração de empregos, é? O famoso DAIA que tanto eles falam. Eu nunca falei em DAIA 2, nunca falei em DAIA 3. É bom deixar claro aqui, quem falou isso aí e quem vive falando, a atual gestão vive falando que vai fazer milhares de DAIA. Ótimo, que faça, mas que pare de falar. Faça! O prefeito já está eleito. Ele não foi eleito para ficar falando, ele foi eleito para fazer. Quem tem que falar é vereador na Câmara, quem tem que falar é deputado na Assembleia, quem tem que falar é deputado lá no Palácio do lá na Câmara Federal. Quem fala é o Poder Legislativo, quem cobra é o Poder Legislativo. E por isso eu uso essa tribuna da Câmara Municipal, por isso eu falo nos meios de comunicação, porque o vereador é para cobrar, é para fiscalizar, é para falar. Prefeito é para fazer. Prefeito tem que ficar caladinho e fazer muito. Porque se não fizer, é isso que nós estamos vendo aqui em Anápolis. É o prefeito que quer fazer o papel de quê? De deputado. O seu Jovair Aran, deputado Jovair Aran, já é deputado. Ele vai fazer o papel dele como PTB. Não precisa de prefeito sentar com deputado para falar para o governador que precisa de secretário. Porque o secretário já é do PTB e é de Anápolis. Então ninguém vai tirar essa vaga. Claro que não vai tirar. O governador não é doido de, no momento eleitoral, tirar o secretário que já é de Anápolis, que a vida inteira foi de Anápolis. Precisa falar que o prefeito de Anápolis é que vai fazer essa articulação? Claro que não é o prefeito de Anápolis que vai fazer essa articulação. Ele está pegando uma carona, e muito ruim ainda, para tentar buscar aquilo que já é nosso, mas que não fez nenhum efeito nesse tempo que ficou lá. Essa é a verdade. Nós precisamos de secretário, nós precisamos de vice-governador, nós precisamos de governador que olhe para a cidade de Anápolis, que ajude a cidade de Anápolis em obras. É isso que nós precisamos.
Como diz a máxima de Santo Antônio, que cessem as palavras e que falem as obras. Edmar, vamos para mais um intervalo e nós voltamos já já com mais Goiás Notícias.
Cultural.
Disque Mesas MP, locação de mesas para todo tipo de festas. Fone 99128-8581.
Edmar Silva. Antônio Gomide.
Ok, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Goiás. É notícia desta manhã de quinta-feira, hoje 11 de janeiro de 2018. A gente continua agradecendo aqui o pessoal que está conosco acompanhando o nosso programa pelo Facebook. Né? Nós temos aqui o Olismar Nascimento dos Santos, desejando parabéns ao nosso companheiro Antônio Gomide. O Tadeu Costa também fazendo aqui a manifestação. Deixa eu ver quem mais. O Fábio Souza, Fábio W. Souza, diz prefeito de verdade, Antônio Gomide. Então, o pessoal aqui parabenizando e lembrando, né, do aniversário do nosso companheiro Antônio Gomide.
Efusivas comemorações.
Efusivas. Essa palavra é boa.
Gostou dessa?
Gostei.
Muito bem. E quem está em efusiva bronca é a turma lá em Itumbiara.
Itumbiara.
Isso. A construção de uma unidade lá em Itumbiara, do chamado Centro de Referência e Excelência de Independência Química, o CREDEC. A obra prometida pelo governo do estado.
Como é que é o negócio?
Grande, independência?
Chama? CREDEC. Centro de Referência e Excelência em Independência Química.
Ah, é independência.
Em dependência química. Exatamente. O CREDEC foi prometido lá e teve um alarde muito grande feito pelo deputado aqui, representante da região, deputado estadual Álvaro Guimarães do PR. Né? E passou-se um ano, a gente falava que de um ano depois de promessas do governo Roberto Naves, um ano lá do anúncio do CREDEC em Itumbiara, ficou só na promessa, a obra que é chamada Menina dos Olhos aí do deputado e também do governo naquela região, foi prometida com um investimento superior a 20 milhões de reais e deveria ser construído ali próximo ao centro de zoonoses do município. Acontece que nada, um ano depois, nada foi feito, nenhum tijolo foi colocado, não prepararam, não fizeram absolutamente nada no espaço destinado ao tal CREDEC. E qual que é o motivo da bronca? Que aí houve uma reunião lá dos vereadores, junto com o prefeito e com lideranças da região, para fazer essa cobrança. O Credex de Itumbiara ficou de fora da lista das obras prioritárias, aquelas anunciadas pelo Goiás na frente, né? Outras cidades como Caldas Novas, Morrinhos, que Nova Goiânia, receberam aí alguns tipos de investimentos, e nada de aparecer obra em Itumbiara, muito menos para o tal do Credex. Esta bronca de Itumbiara, ela é recorrente em diversos outros municípios goianos, Antônio Gomide, que é prometeu, vou fazer, vou terminar, vou resolver e nada.
Mas quem que faz isso?
Olha, atribui isso aqui ao governador Marconi Perillo, ao governo de Goiás.
Não acredito, não acredito, porque aquilo que ele promete... Aqui em Anápolis, então, tá, o centro de convenções está aí, né? Tem 5 anos. O aeroporto de cargas... Também, nós estamos aí, né? Tem quanto tempo que está falando em aeroporto de cargas aqui em Anápolis?
Terminou o presídio?
Pois é. O presídio serve para colocar preso de Aparecida, mas os nossos aqui lá da cadeia pública não servem. Está aí o presídio jogado às moscas e o Comando Vermelho disputando espaço ali com um outro comando, né? Então, quer dizer, essas promessas aqui em Anápolis, elas estão cada vez mais perto do cidadão. Promessas que foram feitas e não foram cumpridas. Então, se lá em Itumbiara, o deputado Álvaro está reclamando do Credex, deputado, esse ano não vai sair mais Credex, tá na cara, né? Porque agora eles só querem lançar obra. Vai chegar aí e vai falar que lançar não é um Credex, não, vai lançar uns 5. Mas não vai acontecer nada. Aqui em Anápolis, deputado Álvaro, esse Credex, há uns 6 anos atrás, foi prometido também. E não foi feito. Aqui em Anápolis, deputado, quando eu tive a oportunidade de ser prefeito, o governador, na época, pediu para que a gente pudesse ceder um espaço, uma área, para construir um centro de especialidades médicas. E nós buscamos essa área, passamos na Câmara Municipal e doamos essa área para o Estado de Goiás construir um centro de especialidade. Na época, o secretário de saúde de Estado era o secretário lá de Rio Verde.
O Leonardo?
Não.
O Leonardo atual, né?
O era deputado federal. Perdi o nome dele aqui agora. Mas o nosso secretário de saúde, na época, né? E que, na verdade, ele passou o tempo, perdeu-se... o projeto...
É o Faleiros?
É, exatamente.
Antônio Faleiros.
Antônio Faleiros. Secretário de Saúde da oportunidade era Antônio Faleiros. E nos solicitou, naquela oportunidade, um espaço, porque iria construir um centro de especialidades médicas. Nós passamos na Câmara Municipal. Os vereadores da época sabem do que eu estou falando. E isso não aconteceu. Então, a gente fica falando de obras inacabadas aqui do governo Marconi Perillo, porque tem algumas que ele começou e não entregou, ficou só na promessa política. Tem outras, como esse Credex, como o Centro de Especialidade, que nem aconteceu, só chegou, pediu, a gente até esqueceu disso, a gente nem fala isso aqui em Anápolis. Então, é lamentável a forma como se faz gastos na televisão e ainda tenta se vender o Estado como algo que está dando certo, algo que foi uma das melhores coisas que aconteceu.
Que exemplo, né?
Que exemplo
para o Brasil, né?
E aí vem o Goiás na frente, vem outra propaganda, vem outra... E as pessoas começam. Agora, eu vou perceber, eu entendo, Morgantino, aqui, com, inclusive, as pesquisas que tem mostrado, as pesquisas que tem colocado, quando eu vejo uma pesquisa onde coloca três nomes, para a candidatura a governo de Goiás... E o último nome desses três é exatamente o que está aí no governo, eu fico pensando que o povo realmente está aberto a cabeça, está entendendo o que está acontecendo em Goiás. Então, esse é o desafio que nós temos nesse ano 2018. Podemos pensar o Estado de Goiás, podemos ver o que o governo do Estado tem feito nas nossas cidades para poder merecer o voto da nossa população.
Muito bem, falando ainda de Goiás, Antônio Gomide, a informação que chega hoje, grande destaque, depois do anúncio do governo federal, do Ministério da Fazenda e do Banco Central em relação à inflação, a inflação do Brasil na casa dos 2,52%, a informação que sai hoje é que Goiás tem a maior inflação do Brasil, capitaneada principalmente pelos aumentos no combustível. Por que acontece esse cenário? Quais são as causas que colocam o Goiás nesse ranking de ter a maior inflação?
Essa é uma boa pergunta, né? Precisa trazer um economista aqui, porque Goiás está... Quer dizer, enquanto o Brasil, a média é abaixo de 3, Goiás passa de 3, 3,14. É a maior inflação do país, né? A maior taxa de inflação do país foi no estado de Goiás. E quais foram os pontos que mais fizeram com que essa inflação passasse dos 3%? Habitação, né? Transporte, e aí entra
o combustível.
Novamente o combustível, né? E a energia elétrica. A energia elétrica, ela teve um aumento nesse ano de 2017 de mais de 30%. 30%. E a energia elétrica, como é que é? Era aquela que era do estado e que foi vendida, né? Que foi rifada.
E uma das promessas...
Que foi colocada, daquelas promessas que o Marconi disse, olha, não venderei a CELG.
Essa, né?
E vendeu a CELG. E aí, o que nós estamos vendo? Energia elétrica. Ah, não, mas o ano que vem, o disco já está pronto. Mas o ano que vem, a empresa que entrou já disse que vai... Mas se não for em 2018, vai ser em 2019 que vai abaixar. Se não for em 2019, a gente devolve para que alguém possa fazer diminuir o valor da energia elétrica para o consumidor. Olha, essa historinha também é uma historinha que nós estamos vivendo há 20 anos aqui em Goiás. O próximo passo será Saneago. É, eles já venderam a CELG, falaram que não ia vender. Depois botaram a OS aí, uma série, na organização social, uma série de serviços, saúde, e também tá no que está, né? Saúde está o caos, né? Aqui em Anápolis, saúde está o caos, porque o governo do estado também não ajuda. Né? E o que nós estamos vendo? Segurança. Né? Pegaram a entrevista do governador junto com o comandante lá no presídio. Falaram, mas podemos terceirizar. Quer dizer, já está tentando passar até os presídios para terceirização. Ou seja, esse é o governo de Goiás. Um governo que não dá conta de dialogar, não dá conta de enxergar, não dá conta de prestar um serviço onde a população se sinta satisfeita. Então, a inflação, ela vem dentro desse contexto que Goiás, infelizmente, teve a maior taxa de inflação do país.
O aumento, para você ter uma ideia, em Goiânia, na conta de luz, foi de 30,54%. A gasolina teve uma alta de 15,28%. Para se ter uma ideia, as capitais com menor inflação são Belém, no Pará com 1,14%, Belo Horizonte com 2,0%.
No Pará 1,14%, em Goiás, Goiânia com 3,14%. Olha só.
Exatamente isso. Antônio Gomide, nós temos aqui uma pauta que ela é recorrente. Essa aqui não tem... Ela não é ocasional, ela é fixa. Porque nós sabemos que invariavelmente vai aparecer. E ela se refere às reclamações sobre o atendimento na saúde, fornecimento de equipamentos e insumos básicos para a saúde, né? O abastecimento de remédios no sistema municipal, né? Na saúde de Anápolis. E, novamente, nós amanhecemos esta quinta-feira com bronca, né? Pessoa mandando mensagens aqui, falando sobre essas inconstâncias na saúde de Anápolis.
Infelizmente, esse é o tema, né, que nós temos visto nas últimas duas semanas aumentar bastante. Eu ouvi uma entrevista da secretária de saúde e ela se justificando, dizendo, não, mas nós estamos em janeiro, você sabe que em janeiro é um período de férias, como se a prefeitura não conseguisse se adequar aos servidores para férias. Férias é de escola, né?
A doença tira férias?
Férias é para período escolar. Né? Não tem férias em posto de saúde. Aí não tem férias em hospital. A gente não tem férias na UPA. É o contrário. Né? E o que eu entendo é que a população vai procurar, já que os meninos estão mais folgadinhos em casa lá, vão procurar, inclusive, para fazer os exames, porque aí tem mais tempo. Então, nós temos é que colocar mais profissionais lá dentro. Ah, mas os profissionais, os filhos dos profissionais estão de férias, então eles também... isso chama gestão, administração. Quem coloca à disposição, disponibilidade do servidor ficar ou não de férias é a Secretaria de Saúde. Isso é direito da gestão em poder fazer essa equação, até para não prejudicar a população. E o que nós estamos ouvindo e a reclamação recorrente nessas últimas duas semanas é a falta de funcionário, a falta de servidores. Quem está reclamando a falta de funcionário, a falta de servidor, é o próprio funcionário que está lá trabalhando. Fala, olha, nós estamos aqui sozinhos. Nós temos aí um punhado de gente, inclusive, para ser chamado e a secretaria não chama. O prefeito está dizendo, olha, arrecadou isso, arrecadou aquilo, está mandando notinha, está mandando situações aonde vai colocar o cidadão em dívida ativa, querendo cobrar, cobrando todo mundo. Tudo bem, então tem arrecadação, tem dinheiro. Contrate as pessoas que foram concursadas e coloque para trabalhar. A Secretaria de Saúde foi feito um concurso há um ano e meio, dois anos atrás, e que tem lá uma série, centenas de pessoas que podem ser convocadas, que podem ser chamadas para trabalhar na UPA, no CAIS, nas unidades básicas de saúde, no hospital municipal. Então não tem sentido nenhum, nesse momento, estar faltando profissionais. E a reclamação é exatamente essa. A população chega, quem está trabalhando fica sobrecarregado e quem chega para ser atendido demora demais. Então, o que nós estamos percebendo é que a secretaria ainda não acertou a mão, ainda não entendeu e ainda está com muita dificuldade de fazer gestão dentro daquilo que lhe é devido. A competência da Secretaria de Saúde é dar atenção, principalmente atenção básica. Essa atenção básica, Programa Saúde da Família, está faltando profissionais, está desassistido, está incompleta essas equipes. Hospital Municipal, nós sabemos que precisa ter reforma, precisa ampliar, mas lá tem um grande atendimento, é preciso dar uma atenção. Então a reclamação, ela está com diariamente sendo colocada aqui, ela não para, essa situação onde a população começa a perceber que não está no momento certo aquilo que poderia estar entregando remédio, aquilo que poderia estar atendendo, aquilo que poderia estar fazendo exames. E mais, nós estamos agora acompanhando e fiscalizando uma situação muito crítica em relação à forma como está sendo feito algumas cirurgias ali dentro do hospital e algumas cirurgias pela própria prefeitura. Algo que entendo que daqui uns dias nós vamos ter aí algumas notícias que deixam aí a população realmente muito assustada da forma como essa gestão está olhando a saúde. Então, fique atento, Secretaria de Saúde, secretária, porque a população está fiscalizando.
São notícias, infelizmente, que nos assustam e incomodam, Edmar. Mas tem algum recado final enquanto Antônio Gomide separa o nosso pensamento do dia?
Isso. Não, só agradecer o pessoal que está conosco pela internet, né, o pessoal que acompanha pelo Facebook, muitas pessoas aqui participando. A gente pede mais uma vez que você compartilhe, curta, né, e deixe também a sua mensagem. Pode ser mesmo que o programa está terminando, mas a mensagem a gente volta nela nos programas futuros. Então nós queremos agradecer a todos, né, mais uma vez desejar feliz aniversário ao nosso comentarista político, né, nosso vereador. E é isso aí. Amanhã, a partir das 8 da manhã, a gente tem mais um programa A Voz de Anápolis, trazendo as principais informações, né, do jornal A Voz de Anápolis.
Pensamento do dia para essa quinta-feira. Leon Tolstói.
Tolstói.
Conhece?
Conheço. Amigo? Não pessoalmente. Não tive a chance.
Não teve. Mas você parece que é praticamente a mesma idade, da mesma geração. Ele diz o seguinte: não existe grandeza onde não há simplicidade, não existe grandeza onde não há bondade, e não existe grandeza onde não se tem a verdade. Bom dia.
Ok. Bom dia, Margatini.
Bom dia para você. Até amanhã.
Até amanhã, se Deus quiser. Bom, um abraço para você que está conosco, né? Continua a nossa programação aqui na Mais FM e também na Web Rádio Nova Gospel.